Padre Marciano, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly, bom dia aos nossos ouvintes. É uma alegria conversar com vocês.
Muito obrigada.
Esses temas desses dias aqui.
É verdade, e num dia bem friozinho. Padre Marciano Guerra, entre outras funções, é o coordenador da Pastoral Vocacional, e hoje, com esse desafio, né, de a gente falar de agosto que está começando, é um mês, Padre Marciano, que por si só já tem uma pecha, né, já tem uma identidade de ser um mês difícil, de clima, digamos assim, também, né, muito forte no inverno, de ventos, né, de ficar em casa, dentro de um ano de pandemia. Então, quer dizer, a gente está vivendo realmente contextos surreais, nunca vividos, pelo menos por essa geração mais agora recente. Então, é um mês de muitas coisas, mas também é um mês de vocações, né, Padre Marciano?
Isso, nós temos uma tradição já de mais de 40 anos em toda a Igreja Católica no Brasil de reflexão e oração sobre o tema das vocações, o tema vocacional. E claro que isso ganha contornos não só em termos religiosos e internos, né, à Igreja, mas existem muitos grupos e comunidades que também se voltam para este tema que nós chamamos, né, de vocação, vocacional, mas que hoje também assume outras roupagens, né, outras linguagens, por exemplo, a questão da construção de um projeto de vida, o acompanhamento e a inspiração dos jovens para a construção do seu projeto pessoal de vida. Enfim, então, esses meses de agosto, né, como você diz, e recorda também, nesse momento da história bem concreto, também está sendo e será um convite para essa reflexão sobre o tema vocacional.
Padre Marciano, tem um texto, na verdade eu recebi ele ontem de mais de uma ouvinte, tá? A primeira que me mandou foi a Odete, então eu vou usar o dela, mas foram mais pessoas da audiência que mandaram esse texto, e ele é bem curtinho, mas ele tem uma profundidade relacionada com esse mês de agosto que eu queria compartilhar contigo. Posso?
Certo, pode ser, sim.
É um texto atribuído a Miriam Lucy Rezende, a gente não tem certeza porque é texto de internet, mas olha a beleza dele. Diz o seguinte: o mês de agosto tem muito a ensinar, porque agosto é o mês jardineiro. É dentro dele, berço do inverno, que as sementes dormem, aguardam o seu tempo de brotar. Agosto é guardador de boa nova, preparador de flores. Agosto é quando Deus deixa a natureza traduzir visivelmente o tempo das mutações. Vamos apreciar agosto, recebê-lo com o espanto feliz de quem não desafia os ventos. Que ele desarrume e espalhe suas folhas e levante suas poeiras. Aceite as esperas, mas coloque floreiras na janela. Só quem vive bem os agostos é merecedor da primavera. Bonito, né?
Que lindo, que lindo, que lindo. Essa poesia é espetacular, expressa exatamente o espírito desse tempo, né? É muito interessante o quanto está forte, né, e cada vez mais crescendo na nossa cultura esse cuidado, né, com a jardinagem, com as plantas. Eu vejo isso até como um fenômeno interessante entre muitos jovens, né, que a gente diria em princípio, olha, o pessoal não daria mais bola para isso, é algo antigo, do interior. Não, as pessoas estão contemplando cada vez mais esses ciclos da natureza e procurando se colocar dentro desse espírito, né? Tendo uma, nem que seja uma plantinha, né, uma florzinha dentro de casa, enfim. E com certeza olhar esse ciclo da natureza faz com que a gente olhe também para a vida, né? Também para aquilo que nós somos. Muito bonito, parabéns.
É bonito, né? Sensibilidade também do texto.
Compartilhar, né?
Quando eu li ele ontem, eu lembrei disso, em seguida a gente marcou essa pauta, Padre Marciano, sobre as vocações, e eu fiquei com ele na minha cabeça, porque o Papa Francisco também tem chamado, né, o tempo da ecologia desde o Laudato Si, né? Papa Francisco também, na história recente, atravessou toda a Praça da Sé sozinho, né, e se curvou diante de Cristo, mostrando que é necessário um tempo de a gente reconhecer entender que há coisas que estão para além de nós, mas que lá no final, né, do arco-íris sempre tem uma esperança, que é Jesus Cristo, que isso nos sustenta. Que demonstração, né, importante que aconteceu no ano passado. Nesse ano também vem conclamando para uma nova economia, para novos modelos, e conclamando especialmente a comunidade mais jovem, Padre Marciano. É aí que eu quero chegar, dizendo: levantem-se dos sofás e tenham atitude. Então esse texto também faz a gente refletir um pouquinho sobre o copo, né, meio cheio, meio vazio. A gente pode olhar para as adversidades como apenas adversidades, ou a gente pode olhar também para as adversidades como tempo de oportunidades. Onde entram as vocações nesse cenário todo que eu acabei de mencionar, Padre Marciano?
Exatamente. O que acontece, né? A visão que a Igreja tem, que é uma visão espiritual e ao mesmo tempo que acaba se gerando, né, e se mostrando nas realidades bem concretas, é de que toda pessoa tem um chamado, tem uma vocação, tem uma missão e precisa descobrir, né, fazer um caminho de assumir, de descoberta, né, essa vocação, essa missão, esse chamado pode ser expresso, por exemplo, pelo trabalho, né, o nosso trabalho, ele é a forma como nós contribuímos com o mundo, né, com a sociedade, com a cultura, nos mais diferentes âmbitos. Né? Todos os trabalhos, eles procuram construir o mundo, a gente se torna co-criador, né, com Deus. Deus criou o mundo, né, assim afirmamos, e o ser humano, pelo trabalho, participa dessa criação. Então, seria um lugar vocacional. Né? Mas também, nós afirmamos isso em sentido ainda mais profundo, quando falamos, por exemplo, daquelas vocações que são verdadeiras missões, em que a pessoa se entrega, entrega as suas energias, a sua afetividade, a sua inteligência num chamado específico, né, que a gente pode mencionar em termos mais clássicos, assim, aquelas vocações de consagração dentro da Igreja, então o sacerdócio, a vida religiosa, né, então nós estamos aqui na uma rádio dos freis, né? Então é uma vocação específica, ser frade, né? Mas também toda a vida religiosa, e a gente pensa assim, quantos lugares do mundo, né? E situações também de pobreza, de dificuldades extremas, que ali estão padres, irmãs, a gente sabe disso, né? Também, se pensarmos na nossa cidade, quantos projetos são acompanhados, tocados, apoiados por quem tem uma consagração, né? Alguém que escolhe esse caminho. Mas nós também chamamos de vocação formar uma família, né? Não é simplesmente ter uma família, mas assumir essa missão e desempenhar da melhor forma, como uma realidade de fato sagrada. Enfim, então, todos esses movimentos que cada pessoa precisa ir realizando, às vezes vai fazendo isso automaticamente, ou a tranco e barrancos, né, como se diz, e também, às vezes, como um processo, e é isso que a gente pensa para o mês de agosto, né, como um processo reflexivo em que o jovem vai dizendo assim, bom, qual que é a minha missão, qual é o meu chamado, onde eu vou me colocar neste mundo, como eu posso ajudar, né, este mundo, a minha cidade, a minha sociedade onde eu vivo, a ser melhor, né, para que haja menos sofrimento, para que haja mais paz, para que haja menos violência. Então, o mês de agosto, para nós, ele tem a ver com isso, com essa parada, por isso, muito boa a relação que você fez, né, com esse texto, essa parada para dizer, bom, qual é o projeto de vida que eu estou construindo? E por isso, realizamos várias ações, compartilhamos muitos testemunhos, enfim, que visam esse objetivo.
Perfeito. Padre Marciano, eu sei que todo ano, né, tem um tema e um lema esse ano proposto pela CNBB. Temos aí o tema geral, que é Cristo nos salva e nos envia. E o lema é quem escuta a minha palavra possui a vida eterna. Obviamente que isso tudo dá um norte, né, uma bandeira para a reflexão do ano, do mês vocacional e também início da Semana da Família. O senhor poderia ampliar um pouco?
Isso, então, o sentido de que para os cristãos a experiência fundamental de vida é que eles foram salvos. A salvação, é importante entender, a salvação como uma experiência de encontro, de sentido, né, de encontro em Jesus Cristo, realmente aquele que é o grande mediador, o grande sentido último para a existência. Então é um dado de fé, né, e que aqueles que fazem essa experiência de Jesus também são enviados por ele. Então por isso Cristo nos salva e nos envia. Então desse encontro com Jesus nós experimentamos uma missão. Né? Repito, pelas nossas profissões, pelo estado de vida que cada um escolhe, formando uma família, tendo um papel na sociedade, se engajando em espaços de solidariedade, buscando também esse olhar com os irmãos e irmãs que estão com mais dificuldade, né, de viver plenamente a sua vida por conta da pobreza, do desemprego, da falta de alimento, enfim. Então, esse chamado que se dá por quem se encontra com Cristo e que é enviado, né? E o lema, né, está ligado à escuta da palavra, né? Quer dizer, a gente, como é que a gente encontra Jesus? Buscando entender quem ele foi, né? Por exemplo, se eu penso que a violência é um caminho, então eu não conheço Jesus, né? Se eu penso que a vingança é um caminho também, se eu penso que cada um por si, Deus por todos, nesse momento tão difícil que é o que nós estamos vivendo, eu não conheço aquilo que Jesus de fato viveu, porque muita gente também fala de Jesus ou fala em nome de Jesus, mas não busca a referência real, concreta, né? O Jesus da história, Jesus de Nazaré, que passou pelo mundo fazendo bem, ajudando as pessoas, perdoando, cuidando, né? Então essa é a inspiração. Por isso a nossa vivência vocacional e reflexão nesse mês é isso, de que as vocações em contexto cristão são a experiência de quem? Encontrando Jesus, encontrando-se com Jesus, encantando-se pelo Evangelho de Jesus, se sente enviado a fazer algo, né? Então a partir dessa experiência o envio. Então esse é o sentido do lema e do tema desse ano, desse mês das vocações.
Padre Marcelo, a gente sabe que a pandemia ela escancarou uma série de realidades que a gente já conhecia enquanto humanidade, que precisavam ou de mudança, ou de uma revisão, ou de uma reflexão, inclusive da economia que eu já mencionei aqui. Papa Francisco vem convocando, né, os cérebros brilhantes do mundo todo para pensar num outro modelo de economia, de relações, né, que se estabeleçam mais igualdade, paz, enfim, né? Mas não é de economia necessariamente que eu quero abordar agora, que eu queria falar contigo. Padre Marciano, é justamente sobre a vocação religiosa. A pandemia, ela escancarou que o mundo não precisa mais de pessoas que vão para o YouTube, por exemplo, né, dos youtubers que fazem brincadeira ou exercitam o quanto a gente consegue colocar a língua na orelha. A gente não precisa de mais pessoas. E não estou tirando a legitimidade de que haja espaços de bom humor, de brincadeira, não é isso. Mas a pandemia escancarou que a gente precisa de cientistas, né, de gente que faça vacina, de gente que promova modelos, né, de equacionar, de tornar mais eficiente as questões de distribuição de alimentos, de remédios, de dinheiro, né? Enfim, a gente precisa de pessoas diferentes dessas que a gente, enquanto sociedade moderna, está produzindo vocacionalmente. E aí entra a própria questão também da vida religiosa. Parece que nós vamos ter aí nos próximos anos um gap muito grande de pessoas que vão precisar amparar outras com necessidade de saúde mental, aconselhamento, né, de paz espiritual também. Nós percebemos que é necessário que todos desenvolvamos a nossa espiritualidade, ou seja, vai precisar também de religiosos. Como se preparar vocacionalmente para essa demanda que a pandemia escancarou?
Um sinal que nós temos visto também com o trabalho vocacional é que muitos jovens, muitas jovens, de verdade têm se perguntado sobre esse sentido mais profundo, né, e como se situam nesse todo, né? Essas polarizações também de posições que nós temos hoje na nossa sociedade, sobretudo brasileira, mas não só, tem gerado em muitos jovens uma tomada de posição e um questionamento sobre o seu papel, sobre o seu lugar. Então, até concretamente, aqui no seminário que eu trabalho, o Seminário São José, que é aqui em Caxias do Sul, esse ano ingressaram 6 novos seminaristas, né? Então, jovens, e alguns deles, muito interessante, ligados a uma reflexão por conta também desse tempo de pandemia, né? Esse estar mais em casa, esse olhar a situação social, cultural e dizer, bom, qual que é o meu papel aqui? Né? O que, que vale realmente a pena? Né? Então, a gente vê tantos testemunhos de pessoas que estão fazendo um trabalho brilhante, né? Acho que você traz também tantas vezes no seu programa. Então, acho que o caminho tem sido também, para muitos jovens, um caminho de reflexão, de parada. Claro, você vai dizer, até alguém dizer assim, bom, sairemos melhores ou piores, né? Não sei se é bem assim, né? Talvez tem gente que sai melhor e tem gente que sai pior, né? Mas a gente está aqui para ajudar a refletir e recordar que esse tipo de momento, de acontecimento fundante, né? Fundante no sentido de que cria muitas experiências, muitos olhares, muitas reflexões, devem nos nortear para a construção de uma sociedade melhor, né? E de uma humanidade mais madura. Enfim, você falava do tema da economia, né? Com certeza, o Papa Francisco tem esse olhar global, né? Ele é muito interessante como líder extremamente respeitado, não só em termos católicos, mas fora dele, né? E tem convocado os jovens, né? O ano passado foram adiados várias vezes, esse ano aconteceram, a discussão sobre as questões econômicas, né? Que tipo de economia nós queremos para o presente e para o futuro. Né? E essa reflexão não temos, infelizmente, muita gente fazendo, mas temos pessoas fazendo essa reflexão. Então, são, na minha percepção, caminhos que se abrem e é importante discutir, é importante trazer os jovens para discussão em todos os espaços que nós temos, porque, de fato, acho que a juventude tem esse potencial também de colaborar e de refletir sobre essa humanidade, né? Como ela vai se situar, né? E de fato, assim, vi muita gente dando esses passos, mais no ano passado, nesse ano, para olhar diferente para o sistema de saúde, coisas que nunca tinham pensado, imaginado, para novos sentidos, buscando novos sentidos, então, em termos pessoais, mas também sociais. Então, acho que está um momento interessante para a gente trazer essas reflexões.
Não há dúvida. Eu, já que nós mencionamos, né, Padre Marcino, para não deixar as pessoas sem o devido, a devida informação, tem nome, inclusive, essa proposta, né, econômica levantada pelo Papa Francisco, chama-se No Brasil, a Economia de Francisco e Clara, no mundo a Economia de Francisco, né, no Brasil ficou a Economia de Francisco e Clara, que é um chamado que, a partir da vida, né, desses dois santos, Francisco e Clara, a gente possa ter uma conversão ecológica, a construção de uma economia integral, e no centro tem a dignidade da pessoa humana e da criação. É uma proposta desafiadora.
Sim, com certeza. E você comentava antes da vida religiosa, né? Quem são os religiosos, os sacerdotes nesse contexto, né? Não são socialmente nem os mais importantes, nem os menos importantes, né? Mas tem um papel de, sobretudo, engajamento, colaboração, participação em todas as ações que promovem a vida, né? Concretamente numa missão religiosa, no sentido interno, eclesial, né? De celebrações, de animação, de recordação da esperança. Acho que isso é muito interessante, né? Os padres e os religiosos presentes nos mais diferentes campos, por exemplo, no momento da dor, do luto, do falecimento, a gente experimentou na pele, né, esse tempo, também um tempo em que a gente não pôde assistir aos falecimentos. Isso também foi uma dor muito grande, né? Então, o acompanhamento nos momentos difíceis e também esse fortalecimento das ações que promovem a vida. Então, essas vocações, a vida religiosa, a vida sacerdotal, tem essa função, né? Tem essa missão na nossa sociedade. E claro, com todos os nossos limites pessoais, institucionais que existem, e todos nós sabemos, mas fazem um belo trabalho. A gente conhece tantos testemunhos bonitos, né, de religiosos aqui na nossa cidade, em tantos lugares do mundo, que fazem um bem enorme.
Perfeito. Padre Marciano, falamos sobre o mês das vocações, já iniciou, né, desde o dia 1º de agosto. Há também todo um alinhamento nas comunicações da igreja para que a gente possa potencializar tudo isso que o senhor acabou de mencionar. O senhor poderia explicar na prática como funciona e quais são as atividades no mês das vocações e também no início da Semana da Família?
Isso, basicamente, nós trabalhamos com dois campos, assim. O primeiro é um potencializar nas redes sociais, na internet, os testemunhos, o trazer testemunhos, trazer dicas sobre discernimento vocacional, sobre projeto de vida. Então, pode-se acompanhar, no nosso caso aqui de Caxias do Sul, embora isso esteja em todo o Brasil, Diocese de Caxias do Sul, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no site também da Diocese de Caxias. Aí nós teremos toda semana vários testemunhos, vários conteúdos bem legais, bem interessantes para a comunidade acompanhar. E em segundo lugar, sempre nos espaços concretos de grupos de jovens, de catequese, de liturgia, celebrações nas paróquias e comunidades, nós sempre procuramos trazer essa reflexão, né, essa abordagem que ajuda então os nossos jovens, sobretudo a gente fala dos jovens, embora isso seja amplo, né, para todo mundo, mas adolescentes, jovens, que a fase que se está mais concretamente estabelecendo os grandes valores que vão nortear a vida. Então a gente procura trazer nesses momentos, nesses tempos, agora do mês de agosto, essa reflexão vocacional. Então nós vivemos o mês vocacional como um grande chamado, né, a toda a comunidade cristã e a quem participa e se envolve em tantas atividades, para que tome consciência de sua vocação, para que se sinta chamado, para que renove esse chamado, quem sabe para que descubra novos caminhos aí que está sendo chamado. Então, as ações da Pastoral Vocacional e com a Diocese realizam esse processo todo, né? E na semana que vem, a partir de sábado, então começa a Semana Nacional da Família, que tem então esse foco, várias ações, vários trabalhos, encontros, lives, enfim, com o foco na família. Então, uma semana toda, que seria a segunda semana do mês de agosto, focado na família, né? A primeira semana o sacerdócio, segunda semana a família, terceira semana a vida religiosa, quarta semana os fiéis leigos e leigas engajados, seja na igreja, seja na sociedade, né? Que é a grande maioria, né? As pessoas que, por seu trabalho, por sua missão no mundo, são um sinal de Deus, né? São sal e luz. E no último final de semana, esse ano com o quinto domingo, agosto com cinco domingos, temos a vocação dos catequistas. Então todo um engajamento que é realizado nesse tempo. A gente tem também, é interessante para quem gosta de fotos, de tirar fotos, enfim, nós temos um concurso também que é um concurso fotográfico que realizamos todos os anos, que procura preparar o material para o nosso calendário vocacional do ano que vem. Então, para quem gosta dessa questão de fotografia, né, gosta de tirar boas fotos, hoje a gente tem tanta facilidade, né, e tantas fotos boas que o pessoal tira, faz, né, pode procurar também as informações no site da Diocese de Caxias do Sul, então diocesedecaxias.org.br, que lá tem as informações desse concurso fotográfico, que as inscrições, o envio de fotos vão até o final desse mês.
Perfeito. Padre Marciano, muito obrigado por essa conversa aberta, franca, essa conversa que foi até um pouquinho mais longa do que a gente pensava no início, né? Mas que ajuda a gente a entender esse espaço-tempo, mês das vocações, da família, e se entender também como cristão. Muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, Bezer, e obrigado a todas que escutam, né, esse programa, e que a gente possa celebrar bem esse mês das vocações, se engajando nas ações e refletindo sobre tudo, né? Tomando consciência desse belo chamado que nós temos. Um bom dia, um abraço a todos.
Um abraço, até logo, tchau, tchau.